1 Samuel capítulo 13, versículo 13, conta a história de Samuel conversando com Saul, o primeiro rei de Israel. E Saul acaba de fazer uma bobagem. Como ele é rei, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa, e ele assume uma tarefa que não era dele, sim do sacerdote. E logo depois que ele faz isso, ele sacrifica uma tarefa que não era destinada aos reis, e sim aos profetas, aos sacerdotes, ele recebe essa repreensão de Samuel. E diz o seguinte: você agiu como um tolo. Uma versão atualizada diria: você é um idiota, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o teu reinado sobre Israel. Agora, porém, o teu reinado não vai mais permanecer, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. 4 mil anos depois, Paulo vai escrever no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, essa mesma história, mais resumida. E ele diz, em um único versículo, ele diz o seguinte: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse, dois pontos: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Assim como você está, vou te convidar para fechar os teus olhos e nós vamos orar. Pai, nós amamos a tua palavra, nós amamos também a tua presença, amamos o tempo de adoração que nós temos em família, amamos a oportunidade que nós temos nessa comunidade de fé de expressar do nosso jeito a nossa fé e o nosso amor por ti. Se a gente quer pular, a gente pula. Se a gente quer falar mais alto, a gente faz. Se nós queremos dobrar os nossos joelhos, nós temos essa liberdade, Pai. Obrigado. Nessa noite nós vamos até a tua palavra. E eu te peço, Deus, que nós te encontremos em cada versículo, em cada canto dessa palavra. E que isso possa fazer sentido para a nossa vida prática. Eu te peço, toca todos que estão aqui nessa noite, sem exceção. Em nome de Jesus, amém. Antes de sentar, vira para a pessoa que está do teu lado, olha bem nos olhos dela e diz o seguinte: se não fosse por você aqui, eu seria a pessoa mais bonita nessa noite. Depois você pode sentar. Amém. Vou tentar correr para a gente poder cantar no final desse culto. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Vamos cantar depois? Vamos ligar o loop e vamos cantar até não poder mais. Eu vou falar sobre Davi e essas duas passagens falam essa expressão onde Deus está afirmando que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E existe muita... Ele é o único cara que recebe esse título na Bíblia, de um homem segundo o coração de Deus. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu achava muito interessante essa expressão, e eu sempre fazia essa oração: Deus, eu quero ser como Davi, um homem segundo o teu coração. E não há uma explicação definitiva de por que ele recebe esse título, não há uma explicação tão clara na Bíblia de por que Deus diz que ele é um homem segundo o coração. Mas existem algumas linhas, e uma delas afirma que é porque Davi se arrependia com muita facilidade e muito rápido quando ele cometia alguns erros. Tem a história de quando ele comete adultério com Bate-seba, e depois que ele comete adultério, ela engravida, o esposo dela era o chefe da guarda, e ele comete um assassinato enviando esse cara para a frente da batalha. Então são duas histórias muito graves, são dois pecados muito graves. E quando o profeta entra na sala dele, quando o profeta entra no lugar e aponta o dedo e fala: tu é esse cara que cometeu esse erro, ele como rei, ele poderia mandar matar o profeta naquele momento. Mas a Bíblia diz que ele imediatamente reconhece o erro dele, se arrepende e fala: é verdade, eu errei e eu preciso pagar por isso. Só não afasta de mim a tua presença, Deus. Então, há uma inclinação muito grande de teólogos para acreditar que ele é um homem segundo o coração de Deus, e Deus fala isso na Bíblia, porque ele se arrepende muito fácil. Mas não é definitivo esse pensamento, e existem outras possibilidades, e nessa noite eu vou escolher um outro caminho, onde a gente pode talvez compreender e chegar a uma conclusão de por que ele recebe esse título, o que ele fez de diferente de outras pessoas, já que o arrependimento não é uma opção definitiva, já que vários outros na Bíblia se arrependeram e não receberam esse título. E para ter uma ideia, eu preciso ler um salmo que nos dá uma pista de por que ele foi intitulado e por que ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, que é o Salmo 132, a partir do primeiro versículo. Está falando de Davi e diz que ele está fazendo uma promessa solene ao Senhor. E ele jurou ao poderoso de Jacó, ou seja, ele jurou para Deus: eu não vou voltar para casa, e eu nem descansarei a minha alma, não deixarei que os meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor. Enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. E último versículo 6 diz: ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos nos campos de Jar. Então é um salmo de Davi, e ele está dando uma pista para nós, e essa pista é um juramento que ele faz ao Senhor. Ele está fazendo um voto, e naquele tempo, no Antigo Testamento, um voto era algo muito sério. Se você fazia um voto com Deus, você precisava cumprir aquilo. E ele está prometendo, ele está jurando, e ele está dizendo: olha Deus, eu prometo que eu não vou mais dormir, eu não vou mais cochilar, as pálpebras dos meus olhos não vão mais descansar enquanto eu não cumprir isso, enquanto eu não fizer isso. E ele está fazendo esse juramento. E para entender que juramento é esse e a importância desse juramento, a gente precisa entender um pouco do coração de Davi e como ele era. E tem um versículo na Bíblia que nos ajuda, porque ele mesmo está escrevendo sobre ele, Davi. Ele escreve as crônicas, e no livro de 1 Crônicas 28:4, ele está falando sobre ele, e ele diz o seguinte: contudo, o Senhor Deus de Israel me escolheu dentre toda a família do meu pai para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu da tribo de Judá para governar, e dentre as famílias de Judá escolheu a do meu pai, e dentre os filhos do meu pai agradou-se de me fazer rei sobre todo Israel. Agradou-se de me fazer rei. Em outras versões diz: eu achei graça aos seus olhos. E a palavra original para agradar é a palavra hatsá, que é gosto de você. Ele está dizendo que Deus gostou dele, ou seja, Deus gosta dele. Ele se sente confortável nessa posição. Ele está escrevendo sobre ele, ele fala: olha só, Deus gosta de mim. Ele tem um plano muito grande para mim. Ele escolheu a minha tribo, escolheu a minha família e me escolheu, o menor da minha família, porque ele gosta de mim. E a palavra no original é hatsá, que significa eu gosto de você. Para você exercitar um pouco, você que não fala muitas línguas, eu vou te ajudar a falar hebraico. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: hatsá. Ok, falou hebraico, parabéns. Está falando hebraico. Quando eu era mais novo e eu pesava a metade do que eu peso agora, literalmente, eu jogava futebol. Eu era um adolescente ou um pré-adolescente. Muita gente dizia que eu jogava muito bem. Na verdade, muita gente é meu pai e minha mãe, eles falavam isso para mim. E a gente jogava nesse time da rua, tinha esse campeonato que acontecia na cidade uma vez por ano, um campeonato longo que demorava de 6 a 8 meses. A gente ia jogando partidas todas as semanas e a gente estava indo bem, o nosso time era um bom time, a gente estava conquistando. E eu era muito obediente ao que o meu técnico falava. Esse técnico era um cara grande, muito alto, forte, gordão, parecia um urso. E ele falava firme, ele me dava orientações e eu era muito obediente àquilo que ele me pedia. Eu executava aquelas coisas e eu estava indo bem. Ele gostava do meu trabalho, gostava de mim, as coisas estavam dando certo. Até que quando nós chegamos numa determinada fase, abriu-se uma janela de contratações no mundo da favela e contrataram, e era possível trazer para jogar nesse time pessoas de fora. E aí a gente foi contratar muito longe, na rua de trás. Contratamos esses caras que vieram jogar no nosso time, o técnico daí chamou os caras, e eles eram mais velhos, mais experientes e melhores do que nós, incluindo a mim. E aquela situação me intimidou um pouco. Eu continuei jogando, Mas quando a gente está jogando essa fase final, que eram oitavas de final, ou quartas de final, se encaminhando para as finais, eu comecei a ficar muito intimidado naquele jogo, que era um jogo decisivo. Ou a gente ganhava e continuava na competição, ou perdia e estava fora. E esse primeiro tempo desse jogo eu fiquei muito nervoso. E eu estava muito abalado com toda aquela situação. A situação do campeonato, que era uma fase difícil, mas essa situação desses caras novos, muito melhores do que eu. Estava intimidado com aquilo. E quando a gente vai para o... termina o primeiro tempo, a gente está indo, todo mundo de cabeça baixa, o nosso time estava perdendo. E a gente está indo e todo mundo está falando do jogo. E aí os caras começam a falar, o Maurício não está jogando bem. Ah, tem que tirar o Maurício. Ah, o Maurício está ruim. Sabe, já aconteceu contigo quando tu está caminhando e estão falando de ti, tu está ouvindo? A moral vai lá em cima, né? E a minha moral foi lá embaixo e eu comecei a acreditar e falar, é verdade, eu tenho que sair, estou estragando. Eu não estou à altura daquilo que já me foi proposto. E aí a gente entra no vestiário e quando a gente senta, esse meu amigo que era um capitão, era muito mais ativo, ele disse, olha, o Maurício não está jogando muito bem, nós precisamos trocar ele. E o técnico falou, esse técnico, que é o cara que eu reconhecia, falou, não, o Maurício não vai sair. E ele continuou falando e dando as orientações, mas eu quase que falei assim, técnico, eu acho que é uma boa ideia que eu saia agora, para passar um pouco menos de vergonha. E aí continuou a conversa, e de novo alguém falou assim, olha só, eu acho que é melhor entrar o fulano. E quem joga assim, alguém aqui já jogou em algum time de qualquer coisa, em alguma competição, da escola, seja o que for, levanta a mão, só para eu ver o quão familiar. O resto é tudo sedentário que jogou play, é isso? Geração da internet, ok. Então eu estou ali intimidado e eles falam de novo, olha, é melhor colocar o rato no lugar do Maurício, porque na vila é sempre apelido, é rato, boca, cabeça, é sempre esse tipo de coisa. Coloca o rato no lugar do Maurício. E eu já estava quase tirando a camisa, falou, eu tenho que sair daqui, e o meu técnico falou, não. E aquela voz ecoou, e ele colocou a mão no meu ombro, olhou para mim e falou, o Maurício é o meu homem de confiança. E quando ele falou aquilo, ele foi dirigindo a boca para o meu ouvido e silenciosamente ele falou, Hatsa, eu gosto de ti. E quando ele falou que eu era o homem de confiança dele, eu me enchi de confiança. E eu voltei para um segundo tempo, eu não posso afirmar que eu joguei melhor, mas eu joguei muito mais confiante e com uma vontade que eu nunca tinha jogado até aquele momento, com todas as minhas forças. O fato é que quando eu compreendi que a pessoa que tinha me colocado naquele lugar tinha planos para mim e confiava em mim, eu me tornei automaticamente confiante. E para pensar, quando nós somos crianças, cheio de criatividade, sem limitações, toda vez que perguntam o que nós queremos ser quando nós vamos crescer, nós só pensamos em coisas grandes. As meninas falam, eu quero ser uma princesa, quero ter um castelo e um príncipe num cavalo branco. É sempre coisas grandiosas. E eu quero, o homem quer ser, o menino quer ser um super-herói, quero salvar todo mundo, ou então bombeiro para salvar todo mundo, ou eu quero ser uma veterinária, ou eu quero ser uma professora, ou um professor e mudar, ou eu quero ser um médico e quero curar e quero salvar todo mundo. E quando nós vamos, à medida que nós vamos crescendo, a vida vai nos sufocando, nós vamos ouvindo algumas inverdades sobre nós, e nós não desejamos, ou nós não ousamos mais sonhar tão grande quanto sonhamos quando éramos pequenos. E a grande questão do que Davi está fazendo aqui é que ele era um pastorzinho e ele tem uma confiança de quem chamou ele. Ele fala, olha só, não interessa de onde eu vim, não interessa qual é o meu pedigree. Eu sei uma coisa, Deus gosta de mim e ele me chamou para fazer coisas grandes. Eu vou ser o rei de Israel. A minha oração nessa noite é que você compreenda, nesse primeiro momento, que Deus tem coisas e sonhos grandes para cada um de nós. E a vida muitas vezes vai limitando isso na nossa vida. A grande questão não é você ser arrogante ou você ser prepotente, é você ousar ser quem Deus sonhou para você. Amém? Deus, o que tu sonhou para mim? Deus, qual é o meu lugar? O que tu tens para mim? Que tipo de sonho grande tu tens para mim? Porque eu não estou falando sonho grande aos olhos dos homens, eu estou falando sonho grande aos olhos de Deus. Qual é o teu sonho para mim? Eu quero isso, Deus. Eu quero o melhor na minha vida. Estão comigo até aqui? Então, esse é Davi, e aí ele faz esse juramento diante de Deus, e o que ele está jurando? O que faz esse cara tão especial? Ele faz esse juramento, e esse juramento ele está literalmente dizendo, eu vou trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Ele está jurando diante de Deus que ele vai trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. 20 anos se passaram e essa arca está afastada da cidade de Jerusalém. E ele está jurando para Deus. E ele está julgando importante. E essa é uma pista de por que Deus diz que ele é um homem segundo o seu coração. Ele quer trazer a arca para Jerusalém. Bom, o que é a Arca da Aliança? Vai aparecer aqui provavelmente em algum momento. Mas para você entender, no Velho Testamento Deus dizia que ele apareceria no meio dos dois querubins que estavam no topo da Arca da Aliança. O sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele percebia ali a presença de Deus através de uma fumaça. A gente chama de Shekinah ou Shekinah, que era a presença manifesta de Deus. E Deus dizia que ele apareceria no meio desses querubins. A Arca da Aliança era tão importante no Antigo Testamento que o povo de Israel não ia para uma batalha sem levar a arca, que representava a presença de Deus. Às vezes eles estavam perdendo, tem histórias onde eles estavam perdendo, e quando eles estavam alinhados com Deus, eles colocavam a arca no meio da batalha e o povo de Israel começava a ganhar, porque a presença de Deus estava no meio da batalha e o povo de Israel acabava ganhando. Naquela época, o povo mais importante da terra, no Velho Testamento, era o povo de Israel. A cidade mais santa e mais importante é a cidade de Jerusalém. E dentro de Jerusalém, o lugar mais importante é o lugar que ficava o templo, que é o monte do templo, chamado de Monte Sião. Então, o Monte Sião é o lugar mais santo. Lá dentro tinha um templo. O templo vai aparecer agora, a planta do templo aqui atrás. Ele era dividido em três partes. Uma parte maior, esse retângulo maior, que é o átrio. Logo depois, um retângulo menor, que os sacerdotes entravam ali, que é o santo lugar. E lá no último lugar, uma vez por ano, o lugar mais santo de toda a terra, ficava a Arca da Aliança no Santo dos Santos. O sacerdote, o sumo sacerdote, só entrava nesse lugar santíssimo, uma vez por ano. E lá dentro estava a Arca da Aliança. Estão comigo até aqui? Então vou explicar para vocês agora o que significava a Arca da Aliança. E para explicar isso, eu preciso avançar quase 2.000 anos depois e falar sobre Jesus. Logo depois que ele morre, ressuscita, ele vai por uma caminhada que a Bíblia diz que é o caminho de Emaús. Ele está caminhando de uma cidade para outra, provavelmente uma viagem que dura entre 7 e 10 horas. Ele caminha com dois discípulos. Esses dois discípulos começam a contar para ele tudo o que aconteceu. Jesus, que a gente acreditava que era o Messias, ele morreu. E a gente achava que ele ia continuar vivo e nos salvar, mas agora, além de morto, o corpo dele sumiu já faz 3 dias e parece que ele não está mais, mas ninguém viu ele. A Bíblia diz que os olhos deles foram cobertos como que por escamas, então eles não reconheciam que era Jesus. Mas o texto de Lucas 24, 27, que é fundamental para nós entrarmos na aliança, diz o seguinte: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Estão comigo até aqui? Jesus vai explicando para esses dois caras onde ele se encontrava como Messias, desde Moisés, ou seja, o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, até os profetas. Ele se encontra, e a Bíblia diz que o coração desses dois discípulos começa a queimar. Não porque eles estão vendo Jesus, porque eles não reconhecem Jesus, mas porque eles estão reconhecendo Jesus nas Escrituras, através de uma simbologia. Estão comigo? Por que isso? Porque a Bíblia não é um livro solto, ou um livro de histórias coladas umas nas outras. A Bíblia toda do Velho Testamento é sombra do que aconteceria. Você vai ler o Velho Testamento e vai encontrar Jesus simbolizado em várias áreas. Quando você entra no Novo Testamento, tem a história e a biografia de Jesus, e os próximos livros falam da sua obra e os efeitos da sua obra. Ou seja, de capa a capa, a Bíblia fala somente sobre uma pessoa, Jesus. Ela aponta para Jesus, ela fala sobre Jesus e ela aponta de novo para Jesus. E Jesus está se encontrando para esses dois discípulos simbolicamente. E aí agora eu vou falar da simbologia da Arca da Aliança. Vocês estão cansados? Amém. No final eu vou dar uma costurada aqui que vocês vão entender. Você precisa entender o significado da Arca da Aliança. Quando Deus mandou fazer a arca, tinha mais de 20 especificações para cada detalhe da arca. E Deus não faz nada por acaso, Ele não faz nada por fazer. Todas as coisas que Ele faz milimetricamente pensado ou calculado. E uma das primeiras características é que essa arca ela é um caixão, ou uma caixa, e ela é feita de uma madeira. Na Bíblia, a madeira fala de humanidade. E essa madeira que foi usada é a madeira acácia. Todos os israelitas usavam e falavam dessa madeira como uma madeira incorruptível. Então, essa madeira está falando da humanidade de Jesus, que veio em forma de homem, mas não pecou. Ou seja, essa madeira fala simbolicamente da incorruptibilidade de Jesus. E ela é coberta por ouro. Toda vez que a Bíblia fala de ouro, ela fala de divindade. Fala também a respeito de Jesus. Ele era 100% homem, mas era também 100% Deus. Essa caixa está falando sobre Jesus. E sobre essa caixa tem um local chamado propiciatório. E é uma chapa densa e grossa de ouro. Em cima dessa chapa e dessa tampa, os sacerdotes derramavam sangue, que era o sacrifício que era vertido para a remissão dos pecados de todas as famílias. Estão comigo até aqui? Já vou explicar mais sobre isso. Dentro dessa caixa, dentro dessa arca, tinha algumas coisas. Três itens. O primeiro item eram os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Esses 10 mandamentos estão colocados e guardados dentro da arca. Esses 10 mandamentos estão guardados e simbolicamente, ele pode estar falando da nossa dificuldade ou incapacidade humana de cumprir todas as leis de Deus sozinho. Ou seja, está falando do nosso pecado contra Deus. O segundo item que estava ali dentro era a vara de Arão. Eu preciso de uma pausa aqui para você entender. Estão me acompanhando, né? A vara de Arão. Arão era o irmão de Moisés. Ele é escolhido por Deus como sumo sacerdote, uma representação espiritual muito importante. Quando ele é escolhido, o povo resmunga e fala: não, mas por que Arão? Por que não outro? E quando eles resmungam, ele tinha uma vara, ou seja, aquele cajado grosso de uma vara seca. E a Bíblia diz que de noite, essa vara começa a criar galhos e frutos. Ou seja, existe uma expressão que é usada que a vara floresceu. A vara de Arão floresceu. Ela está indicando uma ação sobrenatural de Deus sobre algo físico, sobre uma matéria. E ele está avisando o povo que o sacerdócio de Arão é uma escolha de Deus, e o povo fica quieto. Quando essa vara é colocada dentro da arca, simbolicamente ela pode estar falando sobre a nossa rebelião contra a autoridade de Deus ou contra as autoridades que Deus escolheu. Fala de novo da nossa rebelião, fala primeiro do nosso pecado. E a última coisa é um pote de ouro cheio de maná. Agora a coisa ficou preta. Se você trouxe seu visitante, essa, e é a primeira vez que você entra na igreja, essa é a hora de você respirar fundo, se acalmar e não se assustar, ok? Vai ficar bom em algum momento. E você que trouxe, não fique nervoso, deixa Jesus fazer. E vai orando. O que era o maná que está dentro desse pote? São três itens. Tem um monte de crente que nem sabia que tinha item dentro da arca. Não vou pedir para levantar a mão. O maná é uma espécie de pão que Deus derramou dos céus por 40 anos, todos os dias de manhã, quando o povo de Israel caminhou pelo deserto, eles colhiam esse pão, eles pegavam essa espécie de pão. Não é um pão, mas é para tentar compreender melhor o que era isso. E eles se alimentaram, e a Bíblia diz que por 40 anos eles não ficaram doentes e seus pés não incharam, ou seja, Deus mandou provisão para cada um deles. É conhecido como maná, pão do céu ou pão dos anjos. Mas num dado momento da caminhada, no final dessa jornada, o povo de Israel murmurou e reclamou e disse: esse pão não tem significado nenhum, esse pão não tem valor para nós. E pode ser simbolicamente que esse terceiro item esteja ali dentro, simbolizando a nossa rebelião contra a provisão de Deus. Todas as coisas que estão ali dentro dessa arca, elas caracterizam ou o nosso pecado, ou a nossa rebelião contra alguma coisa, contra Deus. Ela é fechada com uma chapa de ouro, densa. E sobre essa chapa de ouro é deitado sangue. Como que é deitado esse sangue? Estou falando do Antigo Testamento, há muitos anos atrás. Você cometeu pecados durante um ano inteiro, você e a sua família iam até o sacerdote e entregavam um animal, segundo as suas posses, ou uma pomba, ou um bezerro, ou um cordeiro. E esse sacerdote pegava o sangue, e esse sangue ele derramava sobre esse propiciatório. E quando ele derramava sobre o propiciatório, os seus pecados daquele ano todo eram apagados. Simbolicamente, toda essa rebelião que está colocada lá dentro dessa caixa, dentro dessa arca, está dizendo que Deus não consegue mais olhar a sua rebelião e os seus pecados, porque na frente tem essa tampa e na frente tem o sangue. Estão comigo até aqui? Os seus pecados são apagados, Deus não enxerga, ou Deus não quer enxergar os seus pecados. E quando nós vamos para 1 João, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também por todo o mundo. Jesus é o nosso propiciatório. Na cruz, Ele se fez propiciação por nós. Isso significa que quando Ele foi para a cruz e Ele derramou o sangue, toda a rebelião que nós tínhamos, todo o pecado que nós tínhamos, foi coberto. Jesus colocou o peito na frente e a ira de Deus foi desviada de cada um de nós. O endereço que era para cada um de nós foi bloqueado através do sacrifício de Jesus. Por isso Deus não pode ver os nossos pecados e a nossa rebelião. Amém? Eu amo aquela música, aquele louvor que diz: meu advogado é o meu Senhor, Ele me livrou do acusador, Ele me defende do acusador, a minha causa Ele já ganhou, Ele já disse que eu ganhei, alguma coisa assim. Eu amo essa figura de Jesus como advogado, porque você é aquele réu, é aquela pessoa, e tem um juiz, e tem um mediador. Você não precisa falar com o juiz, porque quem já foi numa audiência sabe que você fica com medo do juiz. Estou certo? E o advogado é grandão, porque ele está defendendo a tua causa. E o que Jesus faz com relação ao à escrita de dívida que estava? Ele falou: me dá essa dívida aqui, eu sou o advogado, me dá aqui que está pago do Maurício. Eu sou o advogado que pago a dívida. Ele se coloca entre nós e a ira de Deus, e por isso a ira de Deus não nos alcança, e os nossos pecados são lavados, remidos e perdoados e esvaziados na cruz. E o interessante é que a mesma palavra no original, quando você estuda a Bíblia no grego, na versão Septuaginta, a mesma palavra grega utilizada para propiciatório é a mesma para propiciação. Então João, quando ele está escrevendo, ele está dizendo que Jesus não é só a propiciação, Jesus é o propiciatório, ou seja, ele faz uma alusão ao tabernáculo e ele faz uma alusão à Arca da Aliança. Você está entendendo? E tem uma curiosidade interessante, é que Deus tinha proibido de qualquer pessoa de espiar dentro da arca, era proibido abrir a tampa, e as pessoas que quiseram espiar e ver a lei de Moisés ali, a Bíblia diz que eles foram destruídos. Isso simbolicamente fala também que Deus não quer abrir e Deus não quer espiar os seus erros e os seus pecados, Ele não quer trazer para fora, Ele quer encobrir e Ele quer esquecer. Ele quer lavar, Ele quer remir, Ele quer resolver essa situação. Ele não quer fuçar. E eu não estou falando isso da boca para fora. Se você ler Salmos 35, diz: a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. Ou seja, a graça de Deus está acima da lei de Deus. O seu prazer não está em julgar. O seu prazer está em ter misericórdia com cada um de nós. Muitas vezes nós viemos para a igreja e nós entendemos errado, e nós acreditamos que a misericórdia de Deus ou o favor de Deus dura um minuto, dura um culto, e a ira de Deus dura uma vida inteira. A gente sai do culto, acha que Deus está aqui, está tudo bem comigo, e eu vou lá para fora e acho: não, mas está acontecendo por castigo, isso está acontecendo por maldição, isso está acontecendo porque Deus está me castigando, porque eu tomei decisões erradas. Deixa eu te falar, Deus ama ser misericordioso. A sua ira dura só um instante e o seu favor dura uma vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a palavra de Deus, e nós precisamos, como igreja, trazer Jesus para o lugar que Ele nunca deveria ter saído, trazer a presença de Deus para o lugar de onde Ele nunca deveria ter saído. Estão comigo até aqui, não? Não sei se vocês estão entendendo, mas agora vão começar a entender. Vou voltar para Davi. Davi quer trazer a arca. Você entende o que a arca significa? A arca representava a presença de Deus, o lugar mais santo, aquilo que tinha de mais importante no planeta Terra naquele momento. E Davi está dizendo o seguinte: ouvimos dizer que a arca está em Efrata, e a encontramos. Eu não vou dormir, eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou fazer mais nada, eu não vou deitar na minha cama, enquanto a tua presença não estiver no lugar de onde ela nunca deveria ter saído.
O que Davi está devotando a sua vida e está jurando diante de Deus, ele está fazendo uma promessa solene, é o que a Bíblia diz. Ele está fazendo um juramento grave para Deus. Ele está dizendo: custe o que custar, eu vou devotar a minha vida para trazer a Arca da Aliança, que representa a tua presença, para o Monte Sião, o lugar de onde nunca deveria ter saído. Por que Monte Sião? Presta bem atenção nessa simbologia. Poderia ser um outro monte, como o Monte Sinai, que tem uma representação incrível para o povo de Israel. Porque no Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas da lei. E no Monte Sião, Deus declara que é onde Ele gostaria de habitar a sua presença por toda a eternidade. E aí tem uma questão interessante, é que no primeiro Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, no Monte Sinai, Moisés recebe as tábuas da lei, e naquele dia, por rebelião, 3 homens morrem. 3 mil homens, foi isso que eu falei? 3 homens? Perdão. 3 mil homens morrem. Deus dá a lei para Moisés, e 3 mil homens morrem por rebelião. Depois da ressurreição de Jesus, na primeira Páscoa, no dia de Pentecostes, Deus manda o Espírito Santo, e naquele dia 3 mil homens entregam sua vida para Jesus. 3 mil homens se convertem. O Monte Sinai representa a lei, e o Monte Sião representa a graça. Porque a presença de Deus vai até o lugar que deveria estar, porque a presença de Deus deve ser o lugar da graça. Todas as vezes que nós pregarmos sobre Jesus, nós não podemos pregar Jesus da lei ou um Jesus pesado. Nós precisamos pregar o Jesus bíblico, que é o Jesus no lugar certo, Jesus da graça. E quando a presença de Deus está no lugar certo, quando a presença de Jesus está no lugar certo, aí sim as coisas começam a dar certo. Eu vou tentar esclarecer isso um pouquinho mais. Quando nós começamos aqui, há pouco mais de 5 anos, quase 6 anos agora no final do ano, vai fazer 6 anos, daqui a pouco está fazendo, mês que vem, 6 anos, pouco mais de 15 pessoas tinha aqui. Eu me lembro de pregar as primeiras mensagens, eu me lembro de ser muito duro, e eu pregava coisas duras, tipo: Deus está vendo o que tu está fazendo, no teu secreto. E eu me lembro de pregar Jesus, mas de uma maneira pesada. Eu não sei se você já ouviu uma mensagem que estava falando de Jesus, mas alguma coisa não fazia sentido, porque é um Jesus pesado, é um tipo de jugo que você não consegue carregar. Já aconteceu isso com você? Eu me lembro uma vez o pregador falando, e ele disse: se por um acaso a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas, você não entrará no reino do céu. Eu pensei: vou para o inferno? Se os fariseus e os escribas, eles tinham um padrão elevadíssimo, eu jamais vou conseguir esse negócio, estou fadado aí para o inferno. Mas esse pregador ou alguns outros esqueceram de dizer que não é pela nossa força, e não é pelo nosso mérito, e não é em mim, é na minha frente, o meu advogado Jesus, é nele que eu consigo cumprir toda a lei e toda a escritura, e é nele que eu consigo vencer qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer pecado na minha vida. Amém? Estou muito mais empolgado que vocês. E aí eu comecei a pregar, e eu vi que alguma coisa estava errada, estava pesado. Eu comecei a orar, e eu disse: eu não sei o que eu devo pregar. E eu marquei com alguns pastores que eu considerava, e a minha pergunta para eles ia ser: o que eu devo pregar, como eu conduzo uma igreja? E demorou 1-2 meses, e eles desmarcavam a reunião, eles não iam na reunião, e eu não conseguia falar com eles. E um dia eu estava orando, e eu ouvi nitidamente Deus me dizendo, eu perguntava: Deus, o que eu devo pregar? É muita responsabilidade pregar alguma coisa a partir do púlpito, eu preciso ter muito temor, eu não posso ser leviano, e eu estou sentindo que eu estou pregando o Evangelho, mas eu estou pregando de uma maneira que é pesada. E eu me lembro de ouvir nitidamente o Espírito Santo me dizer: prega sobre a minha graça. E eu cresci na igreja, eu estudei 5 anos no seminário, e eu não sabia exatamente o que era a graça de Deus. Eu sabia aquele negócio decorado que todo mundo sabe: graça é um favor imerecido. É só isso que eu sabia, mas eu não entendia a dimensão e o escândalo que era isso, e quão conflitante é, inclusive para cristãos. E eu comecei a aprender e comecei a pregar. Os próximos 2 anos eu preguei sobre isso. Eu preguei de diversos pontos, como uma abelha numa flor, ela vem um dia e pega pólen do lado, no outro momento ela vem do outro, às vezes vem por cima, às vezes vem por baixo, às vezes vem pelo outro lado. Por 2 anos eu só preguei sobre a graça. E aí, quando eu comecei a pregar sobre a graça, várias pessoas de outras igrejas, de outros lugares, alguns pastores começaram a dizer: esse evangelho é mentiroso, esse evangelho não é verdadeiro, ele é muito fácil. Tu tem que dizer que pecado é pecado, tem que dizer o que é certo e o que é errado. Até o meu time, que estava do meu lado, começou a dizer, pois é, agora é assim, tudo pode. O time do lado não conseguia entender quão escandaloso e quão escandalosa é a obra de Jesus na cruz. E qual é a herança que nós temos, que é a sua graça. E o tempo começou a passar, e as pessoas começaram a encher o lugar. Eu me lembro do dia que a gente estava aqui, a gente fazia uma parada no meio. Essa parada durava 5 minutos na época. Naquele tempo a gente era mais chique, a gente dava água, dava chocolate, dava bombom. Era uma época de abastança, de generosidade. Vacas gordas. E era 5 minutos, era muito tempo. E deu tempo para um monte de convidados que estavam aqui naquela noite ir lá fora e fumar. E daqui a pouco chega alguém para mim, aqui, eu estou aqui no culto esperando aqui na frente voltar, e vem alguém assim correndo, cara, olha só, tem umas 10 pessoas lá fora, estão tudo fumando. E já vem uns 2 ou 3 juntos e falaram, aí, o que nós vamos fazer? Já falavam mal da gente, já diziam que era boate, já diziam que tem fumaça, já diziam que a gente apagava as luzes, agora a gente fumando na frente deu, agora danou-se tudo. E eu me lembro do sentimento no meu coração, e eu me lembro de sentir isso do Espírito, e eu disse, deixa eles fumarem tudo até o fim. Você que fuma, precisa entender que não há mal nenhum nisso, a não ser mal na sua saúde, mas todo crente entende errado, muitas vezes, o verdadeiro Evangelho. E naquele momento, a gente queria entender certo a graça, e eu falei, deixa esse pessoal fumar até o fim, e quando eles entrarem aqui, Jesus vai pegar eles. E dito e feito, Jesus começou a pegar todo mundo. E aí nós passamos por um segundo desafio, que era, começou a encher, começou a lotar, começou a fazer fila, que quando falava em fila, ninguém acreditava. Até hoje, é difícil de acreditar, fila para entrar na igreja, está de brincadeira, né? E aí começou a fazer fila e começaram a dizer, ah, claro que pode encher, porque a porta é larga, qualquer um pode chegar. E o evangelho é muito simples, é muito fraco, não pregam a verdade, eu quero ver ficar. E sabe o que, que aconteceu? Essa é a coisa louca. O que aconteceu é que as pessoas começaram a vir e falar para a gente e começaram a dizer assim, olha, eu decidi parar de fumar. Eu estou usando o cigarro, é um exemplo bobo, tá? Se você fuma, eu vou orar por você no final do culto. E se você toma Coca-Cola também. E se você mente também. E se você diz que não mente, é porque você mente, então eu vou orar por você também. E eu me lembro que as pessoas começaram a vir e dizer assim, eu parei de fumar. Como? Deus me disse, quem te falou? Não, estava lendo a Bíblia e Deus falou comigo. Onde na Bíblia está escrito que é para parar de fumar? Eu senti no meu espírito e eu parei de fumar. E um outro cara me disse uma vez, olha, eu parei de beber, eu bebia todos os dias e eu parei totalmente porque o Espírito Santo me pediu. Aí uma outra pessoa falou, eu fumava maconha durante os últimos 20 anos. Eu não saía de casa, eu ficava chapado todos os dias e faz 2 meses que eu não boto mais nenhum charuto na minha boca. E eu perguntava, quem te falou? Foi algum obreiro? Foi algum líder? Não, eu estava lendo a Bíblia, foi no culto. Aí me procurou um casal que estava casado há 6 anos, e eles falaram, nós queremos arrumar a nossa casa. Eu falei, tá, arrumem. Ele falou, não, nós moramos juntos, mas nós não somos casados no papel, nós queremos regularizar. Eu falei, quem disse para vocês que isso é regularizar? Hoje no culto, o Espírito Santo, a gente está falando de salvação. E eu falei, onde vocês entenderam? O Espírito Santo falou para nós temos que casar. E os casais que moravam há algum tempo começaram a oficializar isso, porque a graça ensina. E o Espírito Santo começou a ensinar a cada um deles. Agora a mudança não era externa. A mudança não é cumprir um livro de regras. A mudança era de dentro para fora. E quando essa mudança é de dentro para fora, ela é definitiva. Porque não é um pastor que fala. Não é um livro que fala. É o Espírito Santo que convence. E aí você pode ser livre de qualquer coisa. E a gente está aqui hoje crescendo, nos tornando uma igreja, ao meu ver, saudável, que ama Jesus com todo o seu coração. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele quer trazer a Arca da Aliança para Monte Sião. Trazer a Arca da Aliança para o Monte Sião é a mesma coisa que você trazer Jesus, a presença de Jesus, para a sua vida. Para o centro da sua vida. A mesma coisa que Davi estava fazendo e foi chamado um homem segundo o coração, você pode, segundo o coração de Deus, você pode fazer nessa noite, trazendo Jesus para o centro da sua vida. E veja bem, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, isso é muito importante. Eu estou falando isso para você que está há muitos anos na igreja, você é crente há muito tempo. Porque quando nós lemos aquela passagem no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se você abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com você. É o próprio Jesus falando. Nós pregamos essa mensagem para um não cristão, só que essa mensagem foi destinada para uma igreja. Jesus está falando para uma igreja, olha só, crentes, vocês estão aqui há muito tempo, eu estou à porta, e eu estou batendo, e eu quero entrar, eu quero ser o centro da tua vida, eu quero trazer a minha presença para todas as áreas da tua vida. Tem coisa que tu não mexe, tem coisa que tu não deixa eu entrar, tem coisa que tu sabe que deve parar, tem coisa que tu sabe que deve começar, e sozinho você não vai conseguir, você precisa da minha graça, que é a minha presença na sua vida. Essa noite Ele está à porta, está batendo na vida de todos nós, e Ele está dizendo, deixa eu entrar. E se eu entrar, eu te prometo, tudo vai ser completamente diferente. Talvez você esteja aqui nessa noite, seu casamento está destruído, ou está desabando, e você está colocando essa responsabilidade sobre o seu marido, e você talvez esteja buscando um sentimento que a sua esposa não pode te dar, só Jesus. Eu quero te desafiar, traga Jesus para o centro do seu relacionamento. Talvez você tenha um problema dificílimo de resolver, e você quer resolver do seu jeito, você quer resolver como você sempre resolveu. Deixa eu te falar uma coisa, arrisque trazer a Arca da Aliança para Monte Sião, arrisque trazer a presença de Jesus para o centro da sua vida e diga, Senhor, eu não sei resolver, Senhor, eu não consigo me libertar desse vício, eu não consigo acabar com esse pecado, Senhor, sozinho eu não sou capaz de perdoar o meu passado, sozinho eu não sou capaz de perdoar aqueles que me ofenderam, mas Deus, eu te coloco hoje no centro da minha vida. Jesus, ocupa cada uma das áreas da minha vida, em nome de Jesus. Vamos cantar.